A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. As transformações foi a forma adotada pela natureza para que todos voltassem à eternidade por meio das transformações. Como voltarão a ser o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E é por isso que racional não morre. Racional se transforma para o seu verdadeiro estado natural, que é ser eterno no primeiro mundo, o mundo racional. Transformar quer dizer voltar para de onde saiu, mudar para seu verdadeiro lugar. Isso é o que quer dizer as transformações naturais da natureza, que por meio das transformações todos voltariam ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural do animal de origem racional. Transformar também quer dizer voltar à sua origem, e foi por isso que o primeiro mundo tratou de fazer as transformações para que chegasse a época e a fase em que todos voltariam para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E foi por isso que o primeiro mundo fez as transformações para que, com o decorrer do tempo, mudasse de vida dessa galáxia Terra, que é esse segundo mundo, para o primeiro mundo, de onde todos são, de onde todos vieram dar esse passeio e agora para onde todos vão. Todos que já passaram a se conhecer estão tratando de voltar para o seu verdadeiro estado natural de ser, que é no primeiro mundo, com um corpo de energia de massa cósmica. E por os corpos dos habitantes do mundo racional serem de energia, são eternos. Essa que é a verdadeira causa das transformações naturais da natureza, de uma vida para outra, até a mudança para a vida real de racional. Essa que é a causa que tudo se transforma de uma vida para outra e de um ser para o outro. Essa que é a causa das transformações. Hoje todos que passaram a se conhecer dizem, é verdade. Ninguém sabia por que a natureza sempre foi de transformações. Como nós somos feitos por essa transformação da energia elétrica e magnética transformada em líquido, que é o sêmen, que se transformou nessa vida provisória e passageira. É por isso que a morte teve que existir, para que chegasse o dia da mudança total para o seu verdadeiro estado natural. E é por isso que tudo se transforma de uma vida para outra, ou para a mesma classe, ou para a classe inferior. Está aí a causa do porquê tudo se transforma, porque não há efeito sem causa. A causa de tudo se transformar é esta, de quando chegasse nessa galáxia Terra, a fase da racionalização dos povos, todos iam conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Como aí está a cultura do primeiro mundo, a cultura racional. A cultura que depois dessas quatro partes desenvolvidas, estarão prontos para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje estão vendo a verdadeira causa e assistindo o triunfo da cultura do desenvolvimento do raciocínio dessas quatro partes que estão sendo desenvolvidas, que é o raciocínio, a vidência racional, o aparelho racional e a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional e que depois dessa energia desmaterializada toma forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o mundo racional. E dessa forma, todos conseguindo sair desta galáxia Terra para fora, voltando ao seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, onde os corpos são de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, e por ser energia, são de vida eterna. A lapidação é só aqui, nessa galáxia Terra, preparando todos, por meio dessa lapidação, que são essas duas máquinas do chão, pensamento e imaginação, para depois de preparados por essas duas máquinas, estarem em condições de serem preparados pela fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Para ver que as transformações foi o único caminho que o primeiro mundo encontrou para chegar o dia de todos voltarem para o seu verdadeiro estado natural, no primeiro mundo, no mundo racional. E é por isso que tudo se transforma, e que os pensadores nunca souberam por que tudo se transforma. As transformações eram tidas como mistérios, como enigmas e como fenômenos. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade, se não fosse a cultura racional, eu nem sei o que seria do animal racional. Acabaria mesmo todos se transformando da classe de animal racional para a classe do animal irracional. Hoje estamos vendo o grande assombro da cultura racional, a cultura do verdadeiro estado natural de todos. É o que ninguém sabia, é o que ninguém conhecia, porque ainda não tinha chegado à fase do desenvolvimento do raciocínio. Porfírio, precisava todas essas transformações para chegar, desenvolver, ser lapidado e chegar à fase de racional, não?
Essa é a revelação que o racional superior, e somente ele, poderia nos trazer, o porquê de que tudo se transforma, né? E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. No final das contas é isso, porque a vida eterna não podia deixar de ser eterna. Mas houve a expansão da vontade de uns tantos habitantes do mundo racional, e nessa expansão foi criado um segundo mundo, onde tudo passou a se transformar por necessidade. Essa é a justificativa das transformações. E tem também aquela resposta rápida e objetiva que o racional superior nos faz, e eu na qualidade de químico até me surpreendi com tanta simplicidade e objetividade, que ele pergunta assim: por que que tudo se transforma? E a resposta dele, simples e objetiva, é: porque tudo está fora do estado natural. Quer dizer, a resposta dele já dá, inclusive, o objetivo das transformações, que é o que ele nos explica nesse trecho do livro, mostrando e provando que tinha que haver transformações, tinha que haver todos esses ciclos, tinha que haver todas essas modificações para que todos aqueles habitantes do mundo racional, que, por vontade própria, adentrar uma parte de uma planície, né, vamos dizer assim, de um corpo puro, limpo e perfeito, e eles puros, limpos e perfeitos na expansão da vontade, aí deu consequência a um segundo mundo. E é esse segundo mundo que, felizmente, tudo se transforma. E falar em transformação, Oswaldo, hoje é dia 18 de junho, é o Dia Nacional do Químico, aqui no Brasil, né?
Parabéns para você.
É a nossa deformação profissional, no caso a minha que eu estou falando, né? E é interessante a gente ter essa percepção que a formação do químico, ou engenheiro químico, não importa, a transformação para o acadêmico, ela se resume no feito. Pega um ácido, pega uma base, pega um material, pega um genoma, faz aquela transformação química ou físico-química, etc. Mas não vê a transformação da vida. Porque a ciência, lamentavelmente, ou necessariamente, não podia ser diferente, mas é lamentável, só vê a parte materialista. Quer dizer, quando os meus amigos cientistas falam da ciência e elogiam os avanços e essa coisa aparentemente maravilhosa, é melhor não responder, mas eu dá vontade de dizer assim: rapaz, e a parte mais importante era a vida, a ciência não deu atenção, porque a vida não é palpável para a ciência, né? Então, parabéns para os nossos químicos no Dia Nacional, em que trabalham com a lei universal pela metade, porque só trabalham a parte da matéria. E está na hora, não de filosoficamente, nada de filosofia, tá bom, minha gente? Que às vezes as pessoas pensam que a gente está falando de filosofia. Não é filosofia, não. Nós estamos falando da objetividade das transformações. E temos no termo transformação não apenas aquela reação química ou coisa do gênero, temos o significado. O que é que significa uma coisa transformar em outra, hein, Oswaldo? O que é que a gente tem? Uma coisa ou se transforma em outra? Qualquer transformação. Como é que nós chamamos isso? A morte, né? A forma 1 tem que morrer.
Tudo vai se transformando até que se transforma de uma vez para uma outra coisa.
É.
Para uma outra vida, vamos dizer assim.
É, porque a transformação é uma coisa se transforma em outra. A primeira morre para poder vir a segunda. Essa é a percepção que a gente às vezes não dá atenção, porque a transformação significa o fim de algo para a renovação de outro. Esse é o grande significado das transformações. E é neste sentido que o racional superior utiliza, quer dizer, é bem abrangente, ele se encaixa em todos os sentidos. Você transforma o seu modo de viver, você transforma o seu corpo, você transforma aquele pedaço de chão, uma reação química, etc, etc. Tudo é uma transformação.
E nessas transformações, Porfírio, vem a evolução, né? Que precisa evoluir para chegar até um certo ponto de entender hoje a cultura racional. Então era preciso essas transformações, foi preciso tudo isso para que fosse desenvolvendo, né? Saísse da idade da pedra, para chegar a uma evolução maior e ter entendimento para hoje compreender o que é cultura racional. É. Se falasse há um tempo atrás sobre coisas celestiais, né? De astros, ninguém entenderia. Então hoje já se entende melhor, se entende o que é energia, que não sabia o que era, hoje se entende. Então foi preciso a morte, é um mal necessário para ter a evolução.
A transformação, no final das contas, é exatamente isso. Ela se resume em duas etapas, a morte e a renovação. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E esta foi a forma que a natureza, que não existia isso no mundo racional, ou pelo menos nos dá a entender essa coisa, que o racional superior nos revela, simples. Ó, eram puros, limpos e perfeitos, massa de energia cósmica. Eu sei falar, mas não me pergunte como que é, porque é aquela velha história, também ninguém aqui vai saber responder. Mas a gente sabe falar o sentido da eternidade, e que não havia essa transformação. É um progresso de pureza, não há morte. Ou seja, o ser é eterno, então ele não tem que renovar. No segundo mundo, o ser eterno, por ter passado o limite, aí ele tem que entrar nesse processo de renovação. Mas, evidentemente, a história é muito longa, é muita coisa para a gente relatar. Muito antes da fundação deste mundo, existiram muitos outros mundos em que o verdadeiro Deus veio preparando todo o caminho para que ninguém se perdesse, mas dentro desse contexto do natural, né? Do verdadeiro natural. Mas aí, tendo a transformação, tendo a morte de um e o renascimento de outro, quer dizer, as duas etapas, nós temos então a considerar que nós, se não morrêssemos, não teríamos que nascer novamente. Porque primeiro teve que morrer para depois nascer. E a nossa visão aqui na Terra, eu sempre procuro ressaltar isso, a gente acha que morre porque nasceu. Não, é o contrário. A gente nasce aqui é porque morreu. Então primeiro tem que morrer para depois nascer. Porque o ser é eterno. Esse é o ponto de vista certo, racional. E aí nós temos a considerar, e o nosso amigo Léo Lima nos mostrando que se nós vencermos a morte, não precisaremos mais nascer nesse mundo. É com você, Léo.
Hoje é que estão conhecendo o grande valor das transformações e o porquê tudo se transforma e os efeitos das transformações. Hoje é que estão sabendo e vendo o valor das transformações, que quando viviam pensando, desconhecidos de si mesmo, se revoltavam com o falecimento de um ente querido. Ficavam todos angustiados e revoltados com a natureza. Hoje, depois que passaram a se conhecer, diz: é verdade, o quanto é triste viver sem se conhecer. Como todos ficavam revoltados com a natureza quando perdiam um ente querido, quando o ente querido se transformava para outra vida. Os amigos ficavam chocados, a família muito mais, era um Deus nos acuda. Hoje é que estão conhecendo o valor das transformações e arrependidos porque viviam desconhecidos de si mesmo. Hoje é que estão sabendo o grande valor das transformações e o porquê das transformações. Mas por estarem vivendo sem se conhecer, não sabiam o que diziam, nem o que faziam e dizendo. É, a natureza estava certa. Nós, por estarmos vivendo desconhecidos de nós mesmos, não sabíamos o que dizíamos, como não sabíamos o que fazíamos. Hoje é que estamos vendo e sabendo que as nossas revoltas contra a natureza eram inconscientes e sem fundamento, porque a natureza sabia porque procedia assim, e nós não sabíamos porque a natureza procedia assim. E quando perdíamos um ente querido, ficávamos revoltados contra a natureza por estarmos vivendo desconhecidos de nós mesmos. Hoje é que estamos vendo que perdemos muito tempo com esse procedimento. Então, para haver um favorecimento, criaram todos esses bálsamos para serem curados por autossugestões. Foi aí que foram obrigados a criar uma infinidade de deuses diferentes uns dos outros, de seitas, doutrinas e religiões, para poder acalmar a fúria dos desesperados, que quando perdiam um ente querido, tinham também até vontade de acabar com a vida, para encontrar com seu ente querido. A vontade era morrer também. Então, foi obrigado a criarem essa infinidade de deuses, essa infinidade de seitas e doutrinas, essa infinidade de seitas diferentes para acalmar todos por meio da fé, por meio da crença, que não se conformavam com a morte, que não se conformavam por perder ninguém de sua família. Isto foi uma das causas que levou cada povo a criar sua religião, a sua doutrina, a sua Bíblia, as suas seitas. A causa verdadeira é esta que aí está exposta. Porque o povo muito rude, muito atrasado, naquele tempo, não se conformavam de perder um ente querido. Hoje, que estão mais adiantados em tudo, não se conformam, que fará naquele tempo em que ninguém tinha instrução, eram rudes e muitos atrasados. Quanto mais atrasados, mais se desesperam. Hoje, estão conhecendo as causas que levaram o povo, cada qual, a criar sua religião, a sua Bíblia diferente uma das outras, as suas seitas e as suas doutrinas. A causa é esta: ninguém se conformava com a morte. Esta é que foi a causa da criação de tudo isto, porque não existe efeito sem causa. Para que tudo isto servisse para amenizar a dor e o desespero dos que ficavam vivos. Para ver que tudo isto serviu muito, foi muito bom, para fazer com que o povo obedecesse às leis naturais da natureza. Que ainda assim mesmo, muitos se revoltavam contra Deus e contra a natureza. Choravam, davam ataques, só aliviavam um pouquinho quando começavam a rezar, e as rezas eram um grande alívio para os desesperados, que se revoltavam contra as leis naturais da natureza. E tudo isso serviu muito, foi muito útil para a humanidade, que abrandava os desesperados. Então criaram alma, criaram céu, criaram inferno, criaram purgatório. Fulano era uma alma boa, foi direto para o céu. Então, as famílias ficavam conformadas com as missas. E tudo isso foi preciso existir para a acomodação nem só do povo, que não tinha instrução, mas para o povo civilizado também, que não se conformava em perder um ente querido da família, para ver o quanto tudo isto serviu para beneficiar a humanidade. Porque na época em que foi criado tudo isto, ninguém tinha instrução. E por não ter instrução, o desespero era grande quando perdia um ente querido. E assim foi o mundo de outrora, que ninguém tinha instrução, e o mundo de agora, que todos têm instrução. Porque naquele tempo, os que não tinham instrução choravam muito e ficavam agarrados à família. Era um maior desespero quando perdiam um ente querido. e até hoje é assim, que são civilizados, que fará nas primitivas épocas que não tinham instrução. Hoje, ninguém ainda se conforma com a morte. Ficam chocados, abalados, revoltados e desequilibrados. Que fará naquele tempo que ninguém tinha instrução, que todos estavam na categoria de bicho racional, como até hoje, os bichos era difícil de entender a morte. Quando morria um ente querido da família, queria morrer também, para ver que era um desastre. O que até hoje a insatisfação de todos é grande quando perde um ente querido. Ninguém se conforma com a morte, com a transformação de uma vida para outra. Hoje, todos que passaram a se conhecer raciocinam diferente, sabem para onde vão quando se transformam para outro mundo, sabem que vão para o primeiro mundo e se sentem felizes e satisfeitos, porque aquele já cumpriu a sua missão aqui na galáxia Terra. Para ver que hoje raciocinam diferente. Antes de raciocinar, só pensavam. Estavam ligados às duas energias do chão. Estavam ligados ao magnético, e por estarem ligados ao magnético, eram mais maus do que bons. Hoje, que estão bem lapidados, ainda são assim como são. Ninguém se conforma em perder um ente querido, e por isso chora muito. Hoje, que é a fase racional desde 1935, que a fase do pensamento terminou. Hoje, que estão na fase racional, muitos ainda não se conformam com a morte. Agora, os que já passaram a se conhecer, esses sabem para onde vão todos os estudantes da cultura do primeiro mundo. Todos sabem que todo estudante de cultura do primeiro mundo voltam para o primeiro mundo, para o seu verdadeiro estado natural, para o seu verdadeiro mundo, porque o seu estado natural em que seu corpo no primeiro mundo é de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita. E basta ser energia para serem eternos. E por saberem que todo estudante de cultura racional vai para o mundo racional, a satisfação é grande e a alegria é maior ainda.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Pô, filho, era preciso e necessário mesmo ter a morte, né? Para a evolução de tudo, para chegarmos a um ponto final, a um ponto maior, mais alto, para entender tudo que está acontecendo, que é a fase do terceiro milênio, porque se tivéssemos atrasados ainda, se não morrêssemos, ainda estaríamos talvez na idade da pedra, não?
Exatamente o que acontecia naquela época, né? De ver os corpos das pessoas que lhe eram afetas, né? Aquela afeição, uma vida de centenas de anos, porque naquela época a duração era muito grande, então o apego também era muito grande. E quando via que aquela pessoa que era da sua convivência, etc., e o materialismo do ser, né? Nós somos feitos de matéria, o apego era muito grande. E aí a choradeira era grande, né? Aí então a morte é a renovação, claro. Eu me lembro quando eu era criança, Oswaldo, que quando morria lá um fazendeiro, era uma tragédia que todo mundo participava. Claro que quando morria o pobre, ninguém queria participar da tragédia, a tragédia do pobre, né? Coisas do gênero. E eu me lembro que num funeral que de um fazendeiro, eu até participei lá segurando o andô, fazia aquela... Era uma honra e uma coisa assim, sabe? Como é que a gente diria? A importância que se dava à matéria. A importância era muito grande e eu ficava me perguntando, criança, né? 4, 5 anos, 6 anos, vendo aquela coisa assim. Aí foi o meu conhecimento com a morte. A morte do fazendeiro, do filho do fazendeiro, porque o fazendeiro é que pagava a conta. Foi, aliás, me ocorreu agora que era menos de 5 anos. E ainda teve a festa depois do funeral, né? Água tinta e água branca, né? Quer dizer, não se pode falar que é vinho, né? Mas então, era liberado, e foi o primeiro porre da minha vida. Eu ainda era criança. Imagine quanta selvageria ainda se fazia naquela época. Eu me lembro, eu fiquei desacordado 3 dias. Entrei em coma alcoólica por causa do funeral do filho do fazendeiro. Por isso que eu não esqueço. Então você vê com quanta tragédia, pelo valor que se dá à matéria, e a realidade não é a matéria, nossa realidade é outra.
O principal de tudo é o corpo de energia, né? O raciocínio, vamos dizer assim, que está na matéria, perdido, esperando chegar a hora dele se desenvolver para sair desse corpo de matéria e voltar para o mundo racional. Então, está aqui perdido no mundo.
É, totalmente perdido.
Misturado com essa matéria, com a podridão. A parte pura misturada com a parte podre.
É, e a lapidação para nos mostrar toda essa contradição do que as nossas filosofias nos estabeleceram, né? Então, as ciências, as religiões, as filosofias, elas estabeleceram toda essa forma de ver a matéria justamente por não conhecer a parte principal, não é? Então, o que ficou para a gente compreender é o porquê que tudo se transforma e saber como que essas transformações ocorrem. Por exemplo, a vida existe sem a água, Oswaldo?
Não
existe. Então, a água é o elemento de transformação. Ou seja, tudo que se transforma é o ser água. Porque tudo é feito da água. Se tudo é feito da água, morre na água e renasce na água. E, evidentemente, com o calor do sol. Porque hoje nós sabemos que o sol é a reunião das virtudes de uns tantos habitantes do mundo racional, ou seja, o gerador da vida, porque todas as vidas ficaram nesse foco. O foco de luz é o foco de vidas, e as vidas ficam alimentando as transformações da massa de água. E quem nos dá uma explicação sobre isso agora é a Heleda, mostrando que a água é a energia que se transformou em líquido e este mundo é água. Tudo é água, né?
A água é uma energia transformada em líquido e, por isso, há uma grande seca. Morre tudo. Seca tudo. Não nasce coisa nenhuma. Vem a energia, que é a água, começa a chover, começa a gerar tudo, porque a água é uma energia transformada em líquido. É um líquido gerador de formação degenerada e deformada do que era. Então, uma grande seca, está tudo torrado, a terra completamente seca, não dá nada. Chove, vem a água, começa a nascer tudo. Por a água ser uma energia transformada em líquido de geração, criação, evolução e crescimento. E por isso, sem essa energia, a água, ninguém vive. A água é uma energia da vida. É uma energia que se transformou em líquido, porque antes de ser líquido, era uma grande planície pura, limpa e perfeita, de energia cósmica racional. Era uma massa cósmica racional. E como já conhecem a descida, não há necessidade de estar repetindo a descida outra vez, como veio esta planície descendo. Em outros livros, muitos esclarecimentos sobre a descida. Como já conhece, sabe que o foco de luz começou a esquentar essa planície. E no esquentar, começou a sair uma resina, que é a origem da Terra. E essa planície começou a ficar mole, de mole gomosa, e de gomosa virando um líquido. Está aí como esta energia se transformou em líquido. sendo energia transformada em líquido. E por isso, esse líquido se tornou um líquido gerador de vidas de todas as espécies, de todas as cores e de todos os tamanhos e de todas as formas e de todo jeito. Está aí o porquê que a água gera tudo. Porque é uma energia deformada em líquido que se deformou do seu verdadeiro estado natural. Antes de ser líquido, era uma planície de massa cósmica de energia racional. Se deformou e se transformou em líquido energético, em líquido gerador e em desenvolvimento de tudo. E é por isso que a água é o ponto vital da vida. Não havendo água, não há vidas, não há vegetais nem animais. Sendo a água o ponto primordial de vidas passageiras, por todos e tudo estar fora do seu lugar verdadeiro, que é o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Como agora está aí em suas mãos, como voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, por todos e tudo ser de origem racional. Então, o ponto básico de todas as vidas é a água, essa energia transformada em líquido. E por ser energia que são feitos do pingo d'água, que botaram o nome de sêmen ou espermatozoide. E por o pingo d'água ser uma energia transformada em líquido, é que esse líquido, esse pingo d'água transformado, porque está preparado pela sua origem, de ser uma fábrica de animal de origem racional, porque o animal é de origem racional. A planície que se deformou em goma e depois em líquido, e assim a origem da água. Então agora é necessário que o pingo d'água trate de desenvolver o raciocínio para se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem e para lá voltar o mundo racional. Leia o livro Universo em Desencanto.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000. Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Bom, filho, a água é o elemento primordial da vida. Mas sempre ouvimos dizer que do pó viemos e pro pó voltaremos.
Pois é, mas essa era uma visão filosófica criada pelo sistema do pensamento humano. Quer dizer, era o significado da vida, né? A vida não vale nada, a vida pueril. Foi neste sentido que foi colocado. Tecnicamente falando, ou cientificamente, como queiram, ou ainda racionalmente, a água é a fonte de vida, com o calor do sol. O calor é que é a vida, aonde estão as virtudes dos racionais. O foco de luz reúne as virtudes dos racionais e o calor vai se espalhando naquela parte da planície que vai formar água e aquela parte que da terra o calor não fica, porque o calor derrete a resina e vira cinza. E aí é o pó não tem nada, não tem vida praticamente, a vida está na água. Então a água é que é o fator gerador de vida. O micróbio está aí, o espermatozoide, a ciência provando que tudo vem da água. A água é que tem a vida para gerar os seres com o calor do sol, naturalmente. Porque se não houver calor, nem existiria água, porque a massa de energia cósmica continuaria lá em cima. Esse é um detalhe importante que a gente, às vezes, esquece de associar. Eu, por exemplo, né? A gente esquece de falar do calor. O calor é onde está a vida. A vida está no calor. Quando a gente quer chocar o pintinho, o que, é que a gente faz? Põe na chocadeira, não é? Se botar na geladeira, não nasce, né?
A galinha fica ali em cima botando calorzinho para poder gerar.
Então, é o calor é que tem a vida. A vida de todas as vidas, de todos os seres, estão no calor. e cada ser na sua classe de vida, formado pela água. Porque tudo é formado pela água, porque a água é a derivação, a transformação daquela parte da planície, que era cristalina, energia pura, limpa, perfeita, uma massa de energia cósmica, que foi amolecendo, virando goma, e dando aquela ideia intuitiva do Adão, né, que é goma, Adão e coisa e tal, porque todos são feitos, são filhos do Adão e Eva, no final das contas, considerando que é nesse contexto cósmico, né? Mas aí ficou muita coisa nessas filosofias ao longo dos tempos, e a gente teve que aprender e superar isso tudo, né? Qual é a música?
Nós vamos ouvir a música Cascalho. Ouvimos a música Cascalho.
Da realidade ninguém pode fugir, Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Você também pode encontrar o livro Universo em Desencanto na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br, livrarias e contatos, e também seu pedido de livros Universo em Desencanto.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000, 21-2642-2000, e se você quiser, mande sua mensagem para nós. E se você souber quem é o cantor da música Cascalho, mande a mensagem dizendo quem é o cantor. Eu agradeço.
Nós agradecemos, né?
Uhum.
Mas é isso então, Oswaldo. Esse Cascalho que nós tivemos que pisar e fazer parte dele, etc., é que agora está
entranhado nesse Cascalho, né?
Como diz, meio que perdidos, né? Mas foi necessário ser assim, porque a humanidade ficou esquecida de si mesma pelas ambições, pelas ganâncias, pela forma que escolhemos de ser. Nós escolhemos esse caminho, né? É uma história muito longa, mas que agora o racional superior da Terra vem nos revelar. E que na semana que vem vamos até falar um pouco sobre ele novamente, porque é sempre bom lembrar o autor e o conhecimento. Por que que a cultura racional está na Terra? Que muita gente às vezes liga para nós aqui, assim, mas o que vocês falam aí que fala tanta coisa que a gente não entende? O que é isso? É porque as pessoas estavam, na verdade, ligadas nesse cascalho da vida, das ciências, das filosofias, daquelas religiões de carolas, etc., mas que tudo teve uma necessidade. Não estamos aqui condenando nada disto. Estamos simplesmente esclarecendo e justificando o porquê da morte, o porquê do sofrimento, que as pessoas não sabiam encarar essas transformações, não é? Então, hoje nós sabemos que tudo nasce da água, com o calor do sol, que é o foco de luz, onde estão as virtudes de uns tantos racionais, não é? E os corpos dos racionais ficaram na água e na terra, formando dois sexos. Com o calor do sol, esses dois sexos então passaram a criar uma infinidade de outras vidas. E o calor é sempre o agente construtor de vida, então todas as vidas estão sempre dentro do calor. Aonde estiver calor, tem vida. Aonde é menos calor, mais frio, menos vida. Isso é gradual, né? A gente observa isso. Por exemplo, vai para a Antártida ou a Sibéria, a gente tem muito poucas vidas, né? Porque é muito frio. Aí vem para os trópicos, Rio de Janeiro, o Equador, etc. É aquele calorão, né? É uma proliferação de vidas incomensurável, né? Então é isso. Oswaldo, agora vem aquela grande revelação. Se nós éramos habitantes do mundo racional, não é? Descemos, demos consequência a este mundo e agora nós temos um caminho de volta, né? E a Bernadette Catarcione vai nos falar um pouquinho sobre estes sentidos do florescimento que estão no Cruzeiro do Sul. É sempre bom a gente recapitular esse nível de esclarecimento, porque temos provas e comprovações daquilo que o racional superior veio nos revelar no livro Universo em Desencanto. Vamos ouvir a Bernadette, depois a gente comenta isso.
As flores representam o sétimo sentido do porquê todos assim são. E assim, as flores representam os sete sentidos da eternidade, que são essas sete partes do porquê todos assim são. Sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais. E quem está ligado à energia racional está ligada aos sete sentidos do porquê todos assim são. Que esses sete, multiplicado em três, formam as 21 eternidades. E todos que estão ligados a esses sete sentidos estão ligados à energia racional. E estando ligado à energia racional, estão ligados ao mundo racional. E estando ligado ao mundo racional, estão ligados à eternidade. E por isso, os sete sempre foi um número misterioso, por estar nele as sete partes do porquê todos assim são. Está vivendo as duas vidas. Está vivendo a vida racional e a vida material. Está vivendo em dois mundos, no primeiro mundo e no segundo mundo. No primeiro mundo está vivendo o raciocínio e no segundo mundo a matéria. Ficou dividido em dois. O raciocínio vivendo no mundo racional e a máquina de matéria no segundo mundo, que é o mundo de matéria. Está vivendo a vida consciente positiva e vivendo também a vida inconsciente negativa. O raciocínio tudo é, porque é da vida eterna. É um habitante do mundo racional, materializado em forma de máquina do raciocínio, sendo o raciocínio o verdadeiro repercussor da vida. Por isso, ele é o dono da vida e o dono desse segundo mundo. As mudanças naturais da natureza justificam o fim das eternidades. E nessas 21 eternidades, 21 mudanças de vida. Que cada eternidade, vida novas, que nasciam do chão, até completar a deformação dessas sete partes do porquê todos assim são. E assim, formou-se a galáxia Terra, representada pelo Cruzeiro do Sul, que representa a vida eterna, por ali estarem as virtudes perdidas da planície da resina que se transformou nesse esplendor que é o Cruzeiro do Sul. Hoje todos olham, mas não conhecem o teor da vida que ali está representando o Cruzeiro do Sul. O aviso da natureza, anunciando o limiar da fase racional, que depois de muitos milênios surgiria na Terra a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Sendo o Cruzeiro do Sul um marco histórico do mundo racional, que resplandece há muito, anunciando a fase do terceiro milênio, a fase racional. Avisos da natureza, anunciando as suas mudanças, como alinhamento dos planetas, anunciou a fase racional, dizendo com seu alinhamento, uma energia só e todos numa linha só, que é o desenvolvimento do raciocínio. Uma energia só e uma linha só para a volta de todos para um mundo só, o mundo racional. Para ver que os astros anunciam os movimentos da Terra. Como assim, a energia racional que está no Brasil. Porque o conhecimento da cultura do desenvolvimento do raciocínio nasceu no Brasil. E por isso, esse foco de luz, que é um habitante do mundo racional, existe nos céus do Brasil, onde quem não conhece, não sabe o que está anunciando a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Já viram este foco de luz, mas não sabem por que ele existe nos céus do Brasil. Não sabe as suas referências. Não sabe o que está anunciando. Assim como outros tantos avisos que são os habitantes do mundo racional, que aparece com seus corpos luminosos anunciando a fase do desenvolvimento do raciocínio. E muitos olham para esses habitantes do espaço, não sabem o que está se referindo. Até têm medo. Muitos até correm de medo. E a natureza com seus anúncios, que todos que passaram a se conhecer sabem o que quer dizer os anúncios da natureza. Hoje todos querem somente a função do raciocínio entre toda a humanidade, para ver a união de todos, a paz, a harmonia e o equilíbrio racional imperando. Leia um livro Universo em Desencanto.
Que coisa mais linda que é de se falar. Se ficarmos aqui, são vários programas, temos muito assunto para mostrar, para falar, mas o que é importante é as pessoas saberem que a cultura racional nos dá a referência, o foco da vida daquela parte da planície fica no Cruzeiro do Sul. Exatamente o que esta mensagem do Racional Superior nos faz entender é que a vida da planície, assim como a vida da planície no sentido que a vida dos habitantes, né, de uns tantos, e a vida da planície, porque a planície é um ser vivo de vida eterna, que ele é que a planície é que dá o contexto da natureza, não é mesmo? Então as vidas daquelas duas partes que vão derivar ou vão se transformar em água e terra, então estas virtudes vão se reunir no Cruzeiro do Sul, e enquanto que as virtudes dos racionais no Sol. Evidentemente que não é uma coisa separada, porque a água se formou com o calor do foco de luz, a terra também. Então a vida que emana, não sei se o termo é esse, perdão, se não for esse, porque a gente às vezes cria uma palavra e dá um sentido diferente. É só para advertir nesse sentido. Mas a vida da água e da terra, elas criam um foco que é o Cruzeiro do Sul. E o Cruzeiro do Sul está em cima do Brasil. Na verdade, a Austrália também, porque é o hemisfério sul, que é a parte mais quente da terra e aonde tem mais vida. Porque justamente a vida que está nesse cruzeiro. E o que é o cruzeiro? É a cruz da água e da terra, que é onde cruza os dois sexos e cria-se toda essa vida, o foco de vida da natureza. É muito interessante isso, né, Oswaldo? E outro detalhe ainda também, as flores, os sete sentidos que são mencionados aqui, vem a resposta do porquê que os nossos átomos, que os cientistas tanto estudam, hoje é o dia dos químicos, então, por que os níveis atômicos são sete? Exatamente os níveis dos elétrons dentro dos átomos. Essa é a teoria atômica, são sete níveis de energia. Todo mundo estuda, sabe medir, mas não sabe por que são sete. Então até os átomos, os ínfimos átomos, eles têm sete níveis de energia, e a resposta está na cultura racional. Eu, na qualidade de químico, a minha formação foi química, fiquei plenamente satisfeito com a cultura racional, mas deixa a química do lado, porque é cheia de enigmas, fenômenos, e ninguém sabe responder o porquê. Mas a cultura racional, com toda a simplicidade, dá a explicação. Estes sete níveis, os sete sentidos, as sete partes do porquê tudo assim é. Ok? Então, o Cruzeiro do Sul, com a vida da natureza, e os sete sentidos da vida, do reflorescimento da humanidade. Por que que tudo refloresce, Oswaldo? Os sete níveis, os sete personagens humanos criados pelo verdadeiro Deus para dar o retorno de todos que vieram entrar nesse mundo, tem que se transformar. Então, o sete é a vibração cósmica criada pelo verdadeiro Deus. Ele se desdobra em sete, em três vezes sete, 21, e tudo se transforma segundo a lei dele, com aquela parte da natureza. E aí resume-se tudo e a gente percebe que está fora do nosso mundo de origem. Está na hora de voltar. Não é? Então é isso.
Eu ia fazer um comentário aqui rápido, que a gente está com pouco tempo. Você falou em Cruzeiro do Sul e você vê, apareceu a cruz, né? Cruzeiro, tem que cruzar o homem com a mulher. Então, a cruz tem um significado, né? Não é à toa que foi criada a cruz, porque tem um simbolismo na vida de todo mundo, né?
Porque tudo neste mundo passou a ser formado por dois. Porque a natureza, que era água, que era planície, era uma homogênea, vamos dizer assim, mas tinha uma parte que não estava pronta, aí é que desdobrou em duas. Então essas duas vidas têm que cruzar para fazer o retorno. São justamente todas as transformações que ocorrem na natureza, né? Então esse é o sentido mais importante que a cultura racional, aos pouquinhos, naturalmente, vai dando provas e comprovações que é a realidade transmitida pelo verdadeiro Deus. E no próximo programa vamos falar um pouquinho sobre isto, porque se o conhecimento está na Terra, ele também está, não é mesmo? Então isso nós deixamos para a semana que vem, porque hoje nós vamos para os abraços, não é isso, João?
Exatamente.
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano.
É isso aí, o Brasil Racional no terceiro milênio, abraçando a todos, nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados. Em Nova Iguaçu, a Maurício, Ana, doutor Luiz Cláudio, Edivaldo, no Jardim Cachoeira, a professora Nádia, a Sônia Pecorone, em Jardim Santa Eugênia, e a Bernadette Catarcione, lá em Comendador Soares.
Na cidade do Rio de Janeiro, a Maria Cecília em Cascadura, o Nelson Ferreira no Meier, e o casal M.M., Magno e Madalena em Benfica, professor Horta em Iaúma, e Otávio de Jacarepaguá, Wilson Pantoja em Pilares e Carmelita em Bangu. Um abraço, dona Carmelita.
Aquele abraço nonagenário para a nossa guerreira Carmelita. E lá em Sorocaba, um abraço para Pedra Gaiducas, Miro e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas e a Alice, a Márcia, a Luísa e a Marlene Moraes. E lá em Araras, um abraço para Valdemar e a sua família, Itapecerica da Serra, João Carlos Santos e Priscila Leme. E lá em Socorro, a Inês Cesário de Almeida, em Catanduva, Nelson e Selma Redaelli, em Pinhal, um abraço para Pedro e Benedita, e lá em Piratininga, São Paulo, um abraço para nosso amigo Antônio Chamorro.
Em Campinas, família Santos, professora Iracema, Beth e Anderson, e Almásia da Livraria Racional, Celso Veloso e Rio Claro Jefferson, Itacoaquecetuba Gils, em São Bernardo Douglas e Mary, Guarulhos, Sônia Regina, na cidade de São Paulo, a Cida, o Paulo e a Cíntia Loreto, e a Jéssica Loreto, e na Várzea Paulista, a Rosa.
E lá em Contagem, Minas Gerais, um abraço para a Helena de Oliveira, a Polônia, e em BH, e a Geralda, lá em Juiz de Fora também. E em Vilhena, Rondônia, um abraço para a Marta Chuí, doutor Yasuyoshi, e para o Abraão, lá em Minas Sul, Goiás.
Em São João de Meriti, o Álvaro, o Jota Santos e Vilma. Em Niterói, Anderson, Pepe e Luiz. Itaboraí, Léo Lima. Em Aperibé, Wagner Ribeiro. Em Itaucara, Ari e Caravana Racional. Em Cachoeiras do Macacu, Sandra e Antônio Jacques.
E lá em Campos dos Goitacás, um abraço para o Cisne. E em Santa Maria Madalena, terra da eterna Dercy Gonçalves, um abraço para Josélio, o seu irmão prefeito lá de Madalena. E também em Miguel Pereira, um abraço para o Dr. Carlos Raza, Leilo Henrique, a Dona Maria e o Coronel Vitor.
Em União, no Piauí, o Ronald Rafael e o vereador Mascarenhas. Em Castelo, no Piauí, Edilson Duda e João Rosa. Em Imperatriz do Maranhão, Roberto Marinho. Em Brasília, Iranides.
E lá em Curitiba, um abraço para Fernando Samadio, Sérgio e Elizabeth Leite. Em Ibiã, Santa Catarina, um abraço para Luiz Miguens e para o Andrei, lá em Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E um abraço também para o Getúlio Amorim, lá em São Leopoldo. E em Floripa, Florianópolis, um abraço para o mestre pop de capoeira, o Valmir, o Márcio Momesso, que é o autor da nossa música Roda Cósmica.
Em Tustin, na Califórnia, ao TV Fernandes, em New York, Nivida, em Silvia, Francis e Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel. Caravana Grande. Miami, na Flórida, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo.
E um abraço também para o Edgar, lá em Chicago, para o Casimir Taylor em Ohio, para o Derrick no Texas, e um abraço para a Sônia também, isso, Montanha Oliveira, e o Igor, lá em New Milford, Connecticut.
Na Guatemala, o Eduardo Dias. No Uruguai, Gonzalo. Na Polônia, Érico. E na Alemanha, Ângela Patarello.
E o abraço também vai para o Wilson Figueiredo, lá na Suécia, em Estocolmo. E para Portugal, a caravana de Lisboa, lá da Amadora, Maria Ferreira, o Manuel Ferreira. E lá no Porto, Manuel Figueiredo. E um abraço também lá para a Espanha, Barcelona, o Igor e o João de Lima Neto.
Em Moçambique, a Magali em Nampula. E Egito, Armédio no Cairo. Na Nigéria, professor Folabi Mohamed. E em Teresópolis, Ali Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knupp, Roberto Guzzo, Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo nosso programa. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo Desencanto. Boa noite, bom domingo, salve.
Tantos os caminhos que você pode percorrer, o final será o...